anos municipais em função de um critério de dinâmica dos instrumentos de base nacional e regional, configurado de forma abrangente e vaga, pois iria criar iniquidades injustificadas entre os municípios. Sendo certo que o Conselho de Ministros, no dia 15 de junho de 2022, aprovou o Decreto-Lei que termina a prorrogação dos prazos estabelecidos no artigo 199 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial para efeitos de inclusão nos planos municipais ou intermunicipais das regras de classificação e qualificação nele previstos. O diploma prorroga não só o prazo final para a conclusão do procedimento até 31 de dezembro de 2023, como também o prazo para a realização da primeira reunião da comissão consultiva ou para a conferência procedimental, consoante o caso, até ao passado dia 31 de outubro de 2017. Relativamente ao projeto de lei...
A senhora deputada tem que terminar.
Obrigado. Então, relativamente ao projeto de lei PAN, de alguma forma vem complexificar os direitos da participação e não facilitando aquilo que está neste momento. Relativamente ao projeto de lei 393, de alguma forma, tudo aquilo que já foi referido relativamente ao projeto do PSD. Assim, o grupo parlamentar do PS, apesar de valorizar alguns dos contributos de três propostas de lei, eu vou já terminar, Sr. Presidente, defende que é preferível ter, num futuro próximo, em todo o país, planos municipais de ordenamento do território de terceira geração, adaptados às necessidades de desenvolvimento das comunidades a que se destinam, do que manter os atuais perfeitamente datados no tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu é que agradeço, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Guerreiro. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente de Exercício, Sras. E Srs. Deputados, eu hoje, enquanto ouvi este debate, lembrei-me inequivocamente de Ivone Silva, isto parecia aquele debate do Olívia Patroa, Olívia Costureira, naquela noite longa do fascismo, como ela dizia, que se deitou do CDS, que já não está entre nós, e acordou do PCP. Isto porquê? Porque basicamente eu ouço aqui algumas intervenções de gente que tem muita, muita responsabilidade no que está a acontecer. Primeiro, agradecer ao facto do Partido Social Democrata trazer este documento, mas relembrar que a lei que vem agora alterar é de 14 de maio de 2015 e, portanto, é de governo PSD. Mas sabemos que depois disto, o que aconteceu foi que o Partido Socialista, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, pura e simplesmente, durante 7 anos, ignoraram por completo este processo. Durante 7 anos não quiseram, pura e simplesmente, saber o que é que se passava. Acompanhamos a proposta do PSD, mas depois olhamos para outras propostas que aqui vêm hoje, nomeadamente a proposta do PAN, e percebemos o risco de fazer arrastamentos sobre documentos que não entendemos bola do que estamos a falar. E foi isso que o PAN veio fazer, a tentar simplificar, vem dizer que isto até era importante fazer umas participações através das redes sociais. Já estou a imaginar a acontecer uma sondagem no Facebook ou um vídeo da senhora deputada no TikTok a apelar para participar no plano diretor municipal, o que é qualquer coisa de irresponsável com a forma que percebemos que os municípios hoje em dia não se podem candidatar a uma série de fundos em consequência daquilo que o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não têm feito nos últimos anos. E não têm feito nos últimos anos porque estamos a exigir às autarquias para fazerem algo que, sabe, Sra. Deputada, e dirigindo-me a si, que foi quem veio tentar facilitar, se é preciso uma consulta e para a alteração do PDM, são muitos os pareceres. É um processo longo, não é uma coisa que se faz uma sondagem no Facebook, quase como se fosse votar que o pantufa está bem decorado ou não para este Natal. Isto é um assunto muito sério. Isto é um assunto muito sério, que tem limitado as autarquias nos investimentos, que tem limitado, em última instância, que as pessoas tenham, de facto, investimento por parte das autarquias. Mas ouvimos depois a intervenção do PS e ficamos a perceber, lá vem Olívia Patroa e Olívia Costureira, que entra em conflito com ela mesma, porque enquanto Costureira quer lutar por melhores condições salariais enquanto Patroa, mas o que acontece é que o PS tem municípios, e eu ainda ontem falei com diversos presidentes de Câmara do PS, que estão apertadíssimos com esta situação, porque sabemos que os protos não estão feitos. Na área metropolitana de Lisboa, por exemplo, tem 20 anos o atraso do proto. O Proto Alentejo, como já foi dito aqui hoje, é de 2010. O do Algarve é de 2007. O do Centro é de 2008. No Norte não existe. E, portanto, sejam sérios quando metem nos jornais, porque inclusive a senhora Ministra da Falta de Coesão Territorial, que foi presidente de uma CCDR e deveria ter vergonha das declarações que faz, o que fez foi dizer que isto até 2023, se calhar não dá tempo, mas a responsabilidade é dos municípios porque são todos os irresponsáveis. Irresponsáveis têm sido vossas excelências na gestão do território e na forma como não têm feito nem planeamento, nem ordenamento. E têm a responsabilidade de todas as bancadas da esquerda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. A Sra. Deputada Inês Sousa Real está a solicitar a palavra. Qual é a figura regimental?
Para uma interpelação à mesa.
Verdadeira interpelação à mesa, suponho.
Exatamente, Sr. Presidente.
Tem Vossa Excelência a palavra.
Só mesmo para esclarecer muito brevemente o Sr. Deputado que consultando...
Mas isto não é uma interpelação à mesa, Sra. Deputada.
Deixe-me só concluir, Sr. Presidente, e creio que com esta interpelação dispensará uma nova distribuição da iniciativa legislativa onde consta expressamente que aquilo que se pretende é a divulgação nas redes sociais
seguramente
e não consultas...
Sra. Deputada, garanto-lhe que o Sr. Deputado Bruno Nunes conhece o seu projeto de lei, seguramente. Então, sendo assim, passamos agora para a intervenção pelo Bloco de Esquerda do Sr. Deputado José Soeiro. É a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A necessidade do ordenamento do território, que sobreponha o bem comum e que garanta o planeamento, um planeamento capaz de proteger o território das lógicas extrativistas, especulativas, de interesses particulares, é uma dimensão essencial da gestão territorial. Talvez ela venha ficando ainda mais evidente, quer com a emergência climática, quer com fenómenos extremos, cheias, incêndios, e naturalmente que isto deve ser feito tendo em conta a participação pública nos processos, um urbanismo capaz de acolher a massa crítica da participação cidadã. Agora, nós precisamos também de ter muito mais do que belos princípios ou regras. Precisamos que o Estado e as autarquias cumpram e façam cumprir esses princípios e essas regras, esses instrumentos de ordenamento do território. O que não faz nenhum sentido é que, perante os atrasos do Governo a transformar os planos em programas nacionais e regionais, como a legislação determina, sejam penalizados os municípios, suspendendo-se até a possibilidade de acesso a fundos comunitários. Como é que se podem penalizar os municípios e, portanto, os munícipes, portanto, os habitantes de um determinado concelho, por um incumprimento que é responsabilidade do Governo, por um atraso que não é imputável, não é responsabilidade dos municípios? E a verdade é que o Governo tem sido useiro e veseiro no incumprimento de prazos estabelecidos na lei. Não é apenas nesta questão dos instrumentos de gestão territorial, é em muitas outras matérias em que a lei define prazos para instrumentos de gestão, prazos para regulamentação de determinadas normas, e o Governo prolonga indefinidamente essas obrigações, incumprindo assim a lei. As iniciativas aqui apresentadas pretendem corrigir esta injustiça, até este absurdo, e nesse sentido o Bloco de Esquerda votá-las-á favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. E agora tem a palavra, pelo LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos aqui perante um novelo de alguns dos nossos vícios e pechas nacionais. A dificuldade de ter políticas de ordenamento do território que sejam consistentes e estruturais, que sejam inteligíveis também, porque não é fácil para quem não esteja dentro do tema, quem esteja a assistir a este debate, segui-lo e compreendê-lo. A imposição por parte do Governo de prazos que são irrealistas e depois a tentativa, que é louvável e que acompanharemos, de tentar rever os prazos para que as autarquias o possam seguir, para que não, enfim, para que não sejam sujeitas à penalização desproporcional de não poderem concorrer a fundos europeus por não terem tido as comissões consultivas reunindo a tempo, quando ainda por cima o próprio Governo se demorou a dar o enquadramento em termos de programas nacionais e regionais que permitissem às autarquias terem essas comissões consultivas reunidas a tempo. Uf, mesmo só tentar dar o enquadramento inicial já não é fácil. Nós acompanharemos estas iniciativas, mas seria essencial poder aprofundar a análise a fazer dos problemas que as autarquias sentem, nomeadamente pedindo à Associação Nacional de Municípios para que venha à nossa comissão parlamentar correspondente.
Tem concluído, Sr. Deputado.
Mais do que prorrogar prazos que depois podem não vir a ser cumpridos, tentar desenliar este novelo e ter uma forma de consulta das populações, de revisão dos programas e de acesso aos fundos europeus que seja mais compreensível para todos, inclusive para nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu é que agradeço. E agora para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sofia Matos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Guerreiro, falou, mas ninguém entendeu exatamente quais são as intenções do Partido Socialista em relação a esta matéria. A política de ordenamento dos solos é muito importante para que cada um dos territórios possa cativar investimento público e possa fazer com ele aquilo que os seus recursos endógenos mais pedem. Aquilo que está aqui em causa é que o governo que impõe sanções aos municípios para que, caso não revejam os seus PDMs até ao dia 31 de dezembro de 2023, não possam recorrer a fundos comunitários, quando estes próprios PDMs dependem e muito dos programas regionais de ordenamento do território que o governo não atualiza. A questão que eu também me pergunto é qual é a moral do governo, um governo que não apresenta aqui ao Parlamento o relatório sobre o estado do ordenamento do território, que deve fazê-lo e já devia ter feito todos os anos desde 2015 e não o faz, que moral tem para andar a aplicar sanções absolutamente desproporcionais, como dizia muito bem o deputado do Livre, aos municípios? A questão que eu também não posso deixar de fazer aqui é a seguinte: se o governo ficasse sem acesso aos fundos do PRR, caso não aplicasse ou não atualizasse os seus programas regionais de ordenamento do território, o que é que aconteceria? De facto, vão ou não vão acompanhar esta iniciativa do PSD e à qual os outros partidos vieram a reboque? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Matos. Há grupos parlamentares que ainda têm tempo, mas não temos mais inscritos. E se ninguém mais se inscreve, passamos de imediato ao encerramento deste ponto. Não, temos alguém que quer intervir ainda. Então temos uma inscrição pelo Grupo Parlamentar do PCP. A Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, parece que ainda na Assembleia da República nem todos perceberam o que aconteceu entre 2015 e 2022, mas eu volto a referir: o que houve foi de facto um governo minoritário por parte do Partido Socialista, e relativamente àquilo que são as responsabilidades deste mesmo governo, o que ficou foi o não cumprimento relativamente àquilo que estava em cima da mesa no que diz respeito à transposição, ou neste caso à transmissão dos planos, ou à transformação dos planos em programas. E é sobre esta matéria que queria aqui referir. Ouvimos também aqui intervenção por parte do Partido Socialista, mas efetivamente não clarifica o problema com o qual estamos confrontados, porque os municípios não podem ser responsabilizados com o não acesso a fundos comunitários.
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Vou terminar. Quando esta transposição dos programas, ou esta integração dos programas nos respectivos PDMs, tem um responsável, que é o Governo, que claro, não os elaborou. E eu gostava de deixar esta clarificação, e por isso a necessidade, de facto, de alargamento destes prazos, para que se consiga cumprir com aquilo que a própria legislação coloca.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Volto à mesma questão. Ninguém mais se inscreve para esgotarmos os tempos e, portanto, passamos a palavra para o encerramento ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Luís Gomes. Foi quem abriu e é quem encerra este debate. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo, neste debate, o Partido Socialista, que é o partido que suporta este Governo, preferiu utilizar a arrogância da sua maioria para não querer olhar para aquilo que são os verdadeiros problemas do nosso país. E o verdadeiro problema do nosso país é que, efetivamente, o Governo não dá o exemplo naquilo que é o cumprimento da legislação que o próprio Governo produz. O Governo não dá o exemplo em matérias como o ordenamento do território, tão necessárias para este país, e nas últimas semanas, infelizmente, pôde-se demonstrar quão são importantes as matérias do ordenamento do território. E por isso mesmo impõe o peso da sua maioria através de um decreto-lei para não ter que discutir com as pessoas, para não ter que discutir nesta Câmara, para não ter que discutir com os intervenientes e com os municípios.